Talk Show da Bola, o futebol como você nunca ouviu. Um podcast de Gustavo Canato.
Fala, meu povo, como vocês estão? Eu sou o Gustavo Canato e esse é mais um episódio do podcast Talk Show da Bola. Se você quiser participar do programa com perguntas, você pode me seguir nas redes sociais, @Gustavo_Canato. Eu sempre posto antecipadamente quem que vai ser nosso entrevistado. Você pode participar com as perguntas do ouvinte, pode participar com Game Over, enfim. Segue lá que eu sei que vocês vão gostar bastante. Hoje o nosso entrevistado é mais uma vez um cara gigante da área jornalística. Ele que é jornalista formado pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, passou por redações como Trivela, Band Esportes, foi eleito o melhor Twitter esportivo pelo site torcedores.com em 2018, é apresentador do podcast Cautio Pizza e do canal Bertozzi pelo Mundo no YouTube, é autor do livro Nós Acreditamos sobre o título do Atlético Mineiro na Libertadores de 2013 e atualmente é comentarista de futebol nacional e internacional dos canais ESPN. Ufa, eu acompanho esse cara quase que diariamente no Linha de Passe, no Futebol no Mundo, no Bate-Bola Debate, nos principais campeonatos, comentando por aí. Muito obrigado pela participação aí, Léo Bertozzi.
Fala, Gustavo. Obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pela apresentação generosa aí. Vamos bater esse papo.
Então, fechou. Aqui no programa, Léo, a gente começa sempre tentando entender o início da carreira do nosso entrevistado, né? Então, primeiramente, eu gostaria de saber da sua trajetória, né? Você é formado em jornalismo em BH, e eu queria saber como que foi para você chegar aqui na ESPN em São Paulo, né? Você sair de BH primeiro e vir para São Paulo, e depois o seu início na Trivela, no Band Esportes, e como isso agregou na sua carreira até a ESPN.
Beleza. Bom, acho que é sempre bom, eu gosto de colocar que eu sempre tive muito certo de fazer jornalismo, né? Isso desde criança, cara. Eu sempre fui muito apaixonado por esporte e por jornalismo, então sempre tinha esse interesse aí de acompanhar as grandes coberturas, Copa do Mundo, Olimpíada, eram coisas que me interessavam bastante. E, então, eu nunca tive aquela fase que muito adolescente tem, né? De não saber muito bem o que vai fazer, de ter essa dificuldade de escolha. Eu sempre fui muito focado nesse aspecto. E aí, bom, fiz faculdade lá no UnBH, como você já disse, e ao mesmo tempo eu já tive a chance de começar a praticar de alguma forma, né? Era uma época muito incipiente da internet ainda, né? A internet comercial aqui no Brasil, ela é da metade da década de 90. Então, eu aproveitei um pouco desse boom aí. Eu fiz parte de um site chamado Fute Brasil, que era um site bem legal, colaborativo também na época, né? Mídia independente, uma coisa que sempre me atraiu bastante. Então, tive a chance de trabalhar como editor desse site. Tive a chance de participar de uma iniciativa pioneira lá em BH, no Atlético, né? Onde a torcida, a NetGalo, fazia transmissão dos jogos direto do estádio, então eu participava disso de forma voluntária, indo ao estádio, fazendo as transmissões, fazendo as coberturas. Então, o que foi muito legal dessa época? Durante todo o período de faculdade eu estava na ativa já, né? Então estava conseguindo levar as duas coisas ao mesmo tempo, e isso foi muito bacana. A vinda para São Paulo foi uma coisa pessoal, né? Minha mulher é daqui, então a gente namorava ela aqui durante um tempo, aí depois que eu me formei vim para cá. E aí batalhei um pouquinho, né, cara? Você demora um pouco pra pisar no chão, né? Não tinha trabalho aqui. Eu tive a ideia de lançar um site de futebol europeu em 2004, né? E ele conseguiu ter um certo retorno, né? Foi a época do Orkut também, então o Orkut me ajudou muito a divulgar. Foi a primeira rede social massificada, como a gente conhece hoje, né? Então me ajudou muito a divulgar, a conhecer gente, a fazer contatos. Isso me levou a conhecer gente muito bacana na área, como Mauro Betting, né, que me deu algumas das primeiras oportunidades de ir lá no Band Esporte, participar do programa, de estar com ele. E daí conheci o pessoal da Trivela também. Em 2007 fui trabalhar na Trivela. Foi muito legal essa oportunidade, né, de trabalhar na Trivela, o site, revista. A Trivela era a grande referência de futebol internacional na época, mas não só, né, porque a Trivela, a revista, abrangia futebol como um todo. E as portas foram se abrindo, cara, até que em 2009 eu comecei a fazer jogos na ESPN, dali programas também, já são quase 11 anos de casa, e é uma coisa que me orgulha muito, porque era a casa onde eu sonhava estar, né? Onde meus amigos sempre falavam, pô, um dia você vai estar lá, mas você fala, é sonhar muito alto, né? Mas felizmente as coisas aconteceram bem pra mim, e tenho muito orgulho de estar lá até hoje.
E você comentou do seu site, né, Léo, quando você estava aqui em São Paulo. A sua primeira aparição na ESPN foi em 2007, né? Você era dono do site futeboleuropeu.com.br, foi a sua primeira aparição. Você é muito diferente de hoje em dia, né? A gente vê. Uhum. Você até nervoso, um pouco nervoso na época. E em cima disso, o que tem de tão legal nos campeonatos europeus que, tipo, prendem tanto a atenção dos torcedores mundo afora, no Brasil, e principalmente você? O que, que te fez abrir esse canal, primeiramente?
Bom, foi 2006, tá? Porque foi no dia da final da Copa, no dia da final da Copa, Itália e França. Então, eu participei do Loucos por Copa, né? Que era a edição do Loucos por Futebol especial de Copa do Mundo. Então, foi a primeira vez que eu fui lá, né? Mal imaginava que 3 anos depois estaria a chance de começar a trabalhar ali, mas foi uma coisa muito bacana para mim. Cara, eu acho que assim, hoje principalmente, se você quer ver os principais jogadores e times do mundo, você tem que acompanhar os campeonatos europeus, né? É onde eles estão, é onde estão os principais jogadores. Assim como no final dos anos 80, quando eu comecei a ver o campeonato italiano, você via porque tava todo, os melhores times jogadores do mundo estavam lá, né, cara? Então, foi uma época de ouro aí do futebol italiano, onde você tinha os principais craques, era uma liga que concentrava praticamente todos os grandes jogadores do mundo, um pouco como hoje é a Champions League, né? Principalmente a Premier League, Liga Espanhola, mas... Se você quer ver os principais jogadores, você acaba tendo que ver esses jogos, né? São os melhores jogos. Acho que a embalagem é melhor também, o produto é melhor. Acho que para quem é apaixonado por futebol de alto nível, você não tem muito como fugir dessas competições.
E você já tem entrado na minha próxima pergunta, Léo. Da onde que vem essa sua paixão pela Itália e pelo futebol italiano de modo geral, né? Porque você é fluente em italiano, você conhece bem o país, você tem sobrenome italiano e é um dos comentaristas mais influentes nessa área, te acompanho nas redes sociais. Da onde que veio toda essa paixão, Léo?
Vem dessa época, cara. Eu me lembro bem das transmissões da Rede Bandeirantes, né? De começar a acompanhar e de domingo de manhã ficar sempre muito ligado, né? Era quase um combo ali, era a Fórmula 1 e depois o futebol italiano, cara. Era de lei, assim. Então você tinha grandes transmissões, você tinha aquela equipe que todo mundo lembra, do Silvio Luiz, Silvio Lancelotti, Giovanni Bruno. Então esse pessoal que fazia as transmissões era muito legal de ver também. E eram os principais times do mundo, cara. Era ver o Milan do Sacchi, o Napoli do Maradona e do Careca, sabe? A Inter, a Sampdoria, a Juventus, sabe? Era o auge ali. Então era uma coisa que era muito bacana de acompanhar. E acho que isso me ajudou também ao caminho que eu segui, né? Eu estudei na escola bilíngue lá em BH, eu procurei aprender italiano, eu falo italiano desde os 12 anos, então isso me ajuda também a acompanhar bastante essa área, me informar bem, ficar mais ligado, até mesmo fazer contatos lá, já tenho participado de programas lá também, então isso me deixa muito satisfeito, cara. Mas vem de lá, esse interesse pela Itália de uma maneira geral, vem daquele final dos anos 80 ali, quando a TV Bandeirantes transmitiu os jogos.
E tirando o futebol, o que você mais gosta na Itália? Culinária ou arquitetura? E por quê?
Eu sou mais de... um pouquinho mais de culinária, cara. Embora a Itália, de uma maneira geral, ela seja encantadora. A Itália é um país espetacular, com seus problemas também. A gente tem lidado esse ano no futebol italiano com muitos casos de racismo. A sociedade tem muitos problemas, especialmente no norte. Mas, de uma maneira geral, é um país que respira história, respira cultura. Você viaja pelo país, você vê séculos de história, né, cara? Então isso é muito bacana para quem é apaixonado por isso também. Então acho que é uma ligação muito especial.
Então, Léo, você tá acompanhando o futebol italiano mais ou menos há 30 anos, dá para se dizer assim?
Ah, dá para dizer, mais do que isso até.
Um pouquinho mais do que isso. Nesse tempo todo, qual que é o melhor time que você viu, time italiano, disputando o campeonato italiano, os principais campeonatos, e qual que é o jogador que você mais gosta, o melhor que você mais curtia?
O meu ídolo do futebol italiano, sem dúvida nenhuma, Roberto Baggio. Lenda, cara. Talvez ele não tenha construído uma identificação tão grande com um clube, né? Até porque ele jogou na Juventus, na Milan, na Inter, passou. E acho que é justo que seja assim, né? Porque ele acaba sendo um ídolo de todos, né? Ele acaba não sendo um ídolo de uma torcida só. Ele é um símbolo, um jogador de 3 Copas do Mundo. E para muita gente deveria ter ido para 2002 também, porque ainda estava jogando em alto nível no Brescia. Mas uma das lutas que eu tenho é para que se refiram a ele como o craque que ele foi, não para o cara que perdeu um pênalti numa final, porque ele é muito mais do que isso. Então, para mim, o Baggio é uma lenda, cara. É encantador ver as imagens dele, relembrar o que ele fez. São momentos muito marcantes. Eu me lembro de ver na Globo a final da Copa da UEFA de 93, Juventus e Borussia Dortmund, que ele destruiu, arrebentou. Foi o ano que ele foi bola de ouro, melhor do mundo. Então ali já era uma coisa realmente impressionante. E pegar os vídeos dele hoje, pegar os vídeos dele na Fiorentina ainda, tem um jogo dele contra o Napoli no São Paulo que ele destrói com o jogo, que é incrível. Então eu gosto muito de lembrar. Agora, time, eu ainda acho que, né, eu não vi um time italiano à altura do Milan do Sacchi, esse time bicampeão europeu, o time que ganhou, primeiro ganhou o Scudetto em 88 em cima do Napoli, depois ganhou o bicampeonato europeu, metendo um 5-0 no Real Madrid no caminho, né? Então era um time realmente... E pela influência que ele teve no futebol dali pra frente, né? O futebol italiano era um futebol que praticamente só marcava homem a homem, né? Essas coisas da introdução da marcação por zona, linha de impedimento, pressão...
Mais defensivo, né, Léo?
É, exato. E são conceitos que o futebol aplica até hoje, né? Alguns dos conceitos do Milan do Sacchi. Então, eu digo que poucos times têm a capacidade de influenciar a maneira que se joga futebol dali pra frente. Você pode falar no Barcelona do Guardiola como último, talvez, mas o Milan do Sacchi tá nessa linha. O futebol mudou muito na Itália, de uma maneira geral, depois daquele time, né? Que mostrou que você tinha outras maneiras de entender o jogo, né?
E você acha que o Baggio, Léo, ele é subvalorizado fora da Itália por conta do pênalti de 94 que ele perdeu?
Acho que talvez aqui no Brasil por isso, né? Porque muita gente não acompanha tanto o futebol internacional, mas obviamente todo brasileiro que lembra de 94 ou que nem lembra, mas que conhece a história, ela sabe da história do pênalti. Mas aí acho que é o caso de lembrar que naquela Copa do Mundo mesmo, sem Baggio não tinha final, cara. A Itália não iria para a final sem ele. Ele brinca que ele fez todo mundo descer do avião, né? Nas oitavas contra a Nigéria, a Itália ia ser eliminada. E ele faz o gol do empate no último minuto e depois faz o gol na prorrogação. Contra a Espanha também ele faz chover. Contra a Bulgária ele sai machucado, mas antes ele praticamente decide o jogo, né? Ele joga a final no sacrifício. Se fosse um jogo
avaliado,
normal,
né?
Se fosse um jogo normal, ele nem jogaria, né? E ainda conseguiu fazer algumas coisas boas na final, embora, claro, tenha meio que se arrastado em campo, até porque aquele jogo foi disputado em condições terríveis de clima, de desgaste do elenco. Mas eu acho que eu procuro, por isso que eu falo, sempre que eu tenho a chance de falar do Baggio para alguém, eu falo, cara, olha para tudo, olha para o tamanho que esse cara tem, é um cara que, e ainda por cima, no final de carreira, ainda jogou num time minúsculo como o Brescia e conseguiu fazer o time ter grandes resultados, conseguiu fazer o time se destacar ainda no último momento. Então, se você entra no YouTube e vê as imagens do último jogo dele pelo Brescia contra o Milan em San Siro, e todo mundo se levanta para aplaudi-lo de pé, isso é coisa que só as lendas mesmo têm esse reconhecimento, né? De repente, no último jogo da carreira, você tem uma torcida adversária levantando para te aplaudir, né?
Perfeito, Léo. E caindo de cabeça agora no futebol italiano, dá para dizer que a temporada 2019-2020, né? Essa atual temporada do Calcio foi a melhor desde a virada do século?
É, vamos lá. A gente teve boas temporadas ali nos primeiros anos. A gente teve uma temporada 2001-2002 que foi excelente. Foi a temporada do Cinque Maggio, né, que a Inter deixou escapar e a Juventus acabou sendo campeã, mas que tinha a Roma com chances ainda. Eu acho que esses primeiros campeonatos aí do século foram muito bons. Agora, esse, em termos de disputa, certamente estava muito bem também. Você tinha três times na briga, né, Juventus, Lazio e Inter. A expectativa é de que ainda possa se retomar o campeonato. Mais a Atalanta, que é um time que encanta, mais a Roma, que é um time que eu gosto de ver jogar também. Então, acho que o nível do jogo, certamente, é um dos melhores que a gente teve durante muito tempo no futebol italiano, né? Então, acho que a gente pode destacar isso, sim.
E um pontinho de diferença, né, entre Juve e Lazio. A Juventus na frente com 63, a Lazio com 62, faltando 12 rodadas, né? Mas para você especificamente, Léo, pelo que você tá vendo dessa temporada, dos times, você acha que daria Lazio, Juve, ou você acha que a Inter ainda estaria no pódio?
O confronto direto com a Juventus deu uma derrubada na Inter, né? Embora a Inter tenha jogo a menos ainda, já é muito para remar. Agora, ainda tem confronto direto Lazio-Juventus também, né? Então, eu acho que a Lazio poderia brigar. Agora, no final das contas, você tem que olhar para o elenco da Juventus e entender que eles têm mais de onde tirar, né? Então, por exemplo, se a Itália decide adotar, como a FIFA aprovou, as 5 substituições, certamente isso beneficia muito mais a Juventus pelo elenco que ela tem do que a Lazio pelo elenco que ela tem. A Lazio basicamente tem um 11 muito forte, tem uma outra pecinha ali para trocar, mas se ela perde um, dois jogadores, a coisa já complica um pouquinho mais. Até por isso, acho que o trabalho do Simone Inzaghi, ele é para aplaudir muito, porque é espetacular. Acho que ele é o grande próximo técnico da Itália. Acho que ele pelo que ele está mostrando, ele merece esse crédito. Agora, a Juventus é aquela coisa, temporada de transição, temporada de ruptura de estilo, né, de Allegri para Sarri é muito diferente. Então você percebe o elenco ainda sofrendo para entender algumas das características de jogo que o Sarri deseja. Mas assim, na hora de você botar os elencos na mesa, é isso. A Juventus tem dois times, né, cara? Isso aí, acho que numa arrancada como vai ser agora, pode fazer muita diferença.
Até em cima disso, né, Léo? Você comentou da Juventus, né? A gente vê aí uma década praticamente inteira de hegemonia da Juve, sendo campeão todos os anos do campeonato italiano. Você pode até falar melhor do que eu. São 8 títulos seguidos, Léo?
Uhum, isso.
São 8 seguidos, mais os títulos de Copa, de Supercopa da Itália, finais de Champions League, né? É, você conseguiria traçar, pelo que você vem vendo no campeonato italiano nos últimos anos, uma forma de acabar com a hegemonia da Juventus? Porque a Inter, aos pouquinhos, vem caminhando bem. A gente vê times como a Lazio, o Napoli, antigamente, do Sarri. É, existe alguma possibilidade de vislumbrar essa queda de hegemonia, você vê?
Cara, assim, não existe hegemonia infinita. Nos anos 2000, na França, você tinha o Lyon e você achava que o Lyon ia ser campeão para sempre, e um belo dia não foi mais, e depois não foi mais mesmo. Então, acho que a questão é que a Juventus conseguiu saltar na frente com a questão estrutural, né? A jogada do estádio foi muito positiva, e a Itália tem uma defasagem muito grande nessas estruturas. É, isso foi muito bom para a Juventus. Acho que bom trabalho também na prospecção, na gestão. O trabalho do Giuseppe Marotta lá, que hoje está na Inter, inclusive, né? Foi muito bem executado. A aposta no Conte, vamos lembrar que o Conte chega, a Juventus vinha de sétimo lugar. A Juventus não é que vinha dando pinta de que estava chegando para brigar. Ele de repente chegou, deu uma arrumada na casa e se você olhar hoje, até em termos de elenco, a primeira Juventus do Conte não era nem um elenco espetacular como é hoje, né? A Juventus foi crescendo ano após ano ali. É, agora, passa pelos outros. O Milan viveu uma década difícil, porque primeiro a queda de investimento do Berlusconi, depois a aventura com os chineses, que foi um desastre. E aí você tem agora o time na mão de um fundo de investimentos que visa muito mais o lucro do que qualquer outra coisa. E ele precisa valorizar o clube para depois vendê-lo. Então, para isso, ele tem que segurar gastos, não pode gastar muito, até por questões de fair play financeiro. A Inter fez o dever de casa, no sentido de levou alguns anos colocando a casa em ordem, tá podendo agora fazer uns investimentos maiores, como fez com o Lukaku, por exemplo, que foi um investimento importante. Contratou um técnico indiscutivelmente vitorioso, como é o Conte. Agora, nem sempre é de uma hora para outra, né? Mas acho que a Inter seria o time, no papel, pelo menos, como se você olhar para a organização interna, o time com mais condição de brigar. O Napoli foi um fenômeno, né? Com o Sarri, fez mais de 90 pontos. Mas às vezes para bater a Juventus não basta, né? O Napoli fez uma campanha que em boa parte da história do campeonato italiano seria de campeão. Mas hoje você lida com uma questão de excelência da Juventus. E a Juventus tem uma coisa muito de mentalidade, né? Eu tava falando com o Fabiano Santa Croce pro meu canal, né? Que jogou no Napoli e tal. E ele falava: olha, ganhar da Juventus é uma alegria para todo mundo, porque é um time com uma mentalidade vencedora, que ele falou que é do roupeiro ao presidente, cara. Eles têm uma autoconfiança, uma certeza ali de que eles são vencedores, né? E isso transmite, quem chega lá sente isso, cara.
E, Léo, eu até vou trazer o tema San Siro, né, a nova construção do estádio San Siro que vai rolar, eu vou trazer depois disso, mas você comentou sobre o Inter e Milan, né? Uhum. O Milan e a Inter foram muito bem nesse século XXI, principalmente na reta final da primeira década, a Inter campeã da Tríplice Coroa, o Milan multicampeão da Liga dos Campeões, só que aos pouquinhos os dois times foram caindo, investimento baixo, problemas políticos, problemas externos, você mesmo disse, né? Os dois times foram vendidos para fundos chineses, só que no caso do Milan deu um problema gigantesco de fair play financeiro. Eu queria que você pudesse explicar, Léo, se você quiser resumir ou se você quiser trazer os principais detalhes, porque o pessoal que ouve a gente percebe esses times gigantes indo mal, só que eles não têm as informações completas, né? O que que rumou tanto na Inter e no Milan para esses times caírem tanto nos últimos anos, e a gente vê o Milan há 7 temporadas sem disputar uma Champions League, e a Inter ficou muito tempo. Uhum. A gente vê alguns jogadores que são contratados que você olha e fala: meu, como que esse cara joga nesses times? Tem como você dar uma explicadinha?
Cara, o futebol italiano viveu muito tempo um regime de mecenato, né? No sentido de que você tinha um milionário botando dinheiro e a coisa funcionava assim. Então, o Milan do Berlusconi foi isso, né? O Berlusconi pega o Milan numa época meio de anonimato ali dos anos 80 e constrói o time campeão. A Inter foi assim como o Massimo Moratti também, a partir da metade dos anos 90. E esses caras iam botando dinheiro para serem campeões. O Moratti, com poucos anos de Inter, chegou no Barcelona e tirou o Ronaldo, cara. Pra você ter uma ideia. Então, era basicamente assim. Então, hoje em dia, com esses novos parâmetros, com fair play financeiro, com tudo isso, você precisa ter uma receita condizente. Acho que esses clubes não conseguiram dar essa alavancada. Até para entrar na questão do San Siro, passa um pouco por isso também, né? Hoje o seu estádio precisa ser lucrativo também. Então, e no caso do Milan, quer dizer, até mesmo pressões familiares, sabe? A família fala pro Berlusconi, pô, sabe? Não dá para perder tanto dinheiro mais todo ano, perder dinheiro com futebol. Então chegou um dia que ele falou: olha, a partir de agora vai ter que viver com o dinheiro que tiver. E aí é quando vende Ibrahimovic, vende Thiago Silva, o time dá uma precarizada. E aí, em relação ao que aconteceu depois, A própria aventura dos chineses, os chineses que compraram o Milan não tem nada a ver com os que compraram a Inter. Os da Inter são o grupo Suning, que é um grupo empresarial conhecido, respeitado, você sabe a atividade deles. Os chineses que compraram o Milan foram sabe, foram aventureiros, pegaram o dinheiro ali sem ter como bancar, tanto que depois eles perdem o controle do Milan, porque não tinham como bancar o empréstimo que eles fizeram. Então, acho que houve uma irresponsabilidade muito grande do próprio Berlusconi, né? Que não olhou muito para quem estava vendendo, né? Simplesmente passou o clube para frente, para aventureiros, e aí a gestão esportiva foi ruim, né? Porque o Milan gastou muito dinheiro. O Milan gastou 200 milhões para montar um time e o time não melhorou, né? E aí essa conta acaba chegando, né? E tá sendo paga até hoje.
E perfeito, Léo. Agora sobre San Siro. Existem diversos projetos para você criar um novo estádio, né? Nem reformar San Siro, criar um novo estádio, fazer um complexo ali, até manter parte do antigo San Siro, até por uma questão, né, da estrutura e tudo mais. Como que os italianos, de modo geral, veem isso, essa quebra, né, do San Siro, que é um monumento europeu, recebeu 4 finais de Champions League, e o que isso significa para Inter e Milan no futuro? Como é que as diretorias estão vendo isso, né? Como é que eles estão pensando?
Ah, eu acho que, como eu falei, assim, você tem uma defasagem hoje de receita que ela precisa ser cuidada, né? Então, o estádio hoje, ele não existe só no dia de jogo, ele existe todos os dias da semana, ele tem que gerar dinheiro, tem que tirar receita. E aí, o que foi feito? Foi feito um estudo. O que vale a pena? Eu reformar o San Siro? Se eu for reformar o San Siro, eu vou perder 2-3 anos de casa aqui. É viável? Não é viável. Os dois times não terem casa para jogar durante um período. Além do que, a reforma te dá um limite, né? O que você não começa do zero, você não tem muita margem de manobra para fazer. Então, você começando do zero, você pode fazer desde a primeira pedra do jeito que você quer fazer, do jeito que vai te servir, do jeito que vai te ser útil. Então, tinha um jogo meio de empurra, até porque, como você disse, San Siro é um patrimônio de Milão, é um patrimônio histórico da cidade, da Itália, para preservar de alguma maneira a estrutura, porque a primeira ideia era fazer o novo estádio, depois derrubar o San Siro e vida que segue. Só que a tentativa da prefeitura é: vamos manter o esqueleto, transformar aquilo aí numa praça esportiva de outras atividades, uma praça que devolva algo para a sociedade, para a população. Então, o caminho está sendo esse. Primeiro você constrói o novo, e aí você fica jogando em San Siro. Quando estiver pronto, aí você consegue fazer. Eu acho que no final das contas, cara, é concreto, cara. Eu sei que é importante e tal, mas as coisas evoluem. O Wembley era histórico, foi derrubado, foi feito outro, mas é sempre o Wembley. Então eu penso assim, acho que o mais importante é... Acho que a modernidade não apaga o que foi feito antes e pelo que eu vi dos projetos, eu acho bem bonito.
Perfeito, também achei maravilhosos os projetos, né? Acho que só tem o Milan Inter só tende a ganhar e só tende a evoluir com isso. Ô, Léo, a Atalanta é um dos times mais legais de se acompanhar na Itália, né? Já faz algumas temporadas. O que, que existe de tão interessante no trabalho do Gianpiero Gasperini e da diretoria do clube também que chama tanta atenção? E como o clube consegue melhorar ano após ano, mesmo vendendo alguns dos principais jogadores? Você consegue explicar pra gente?
Primeiro é uma sinergia aí entre a visão do clube e a do técnico, né? Acho que isso é muito importante que exista, e no caso da Atalanta existe. E é um clube que revela muito jogador, tem uma categoria de base muito forte, e quando não é a categoria de base, é a capacidade de observar o mercado e trazer jogadores das outras ligas que não sejam muito conhecidos, mas que tenham uma adequação à ideia, ao projeto, ao pensamento de jogo que tem o Gasperini. E acho sensacional, cara. A Atalanta hoje é um time encantador, é um time que é capaz de fazer 5 gols, 6 gols, 7 gols em múltiplos jogos. Então os jogos dela sempre vão te divertir. É um time que tá, o que ela está fazendo na Champions, na primeira temporada de Champions, chegar à quarta de final é muito marcante, é muito importante. Né? E uma pena que justamente Bergamo tenha sido um epicentro da pandemia, né? Justo num momento tão feliz, acontecer algo tão, tão triste. Mas, assim, e é isso. A Atalanta é favorita para estar na Champions de novo na próxima temporada, o que é notável. O que você falou das vendas, no final das contas, assim, o que ajuda a sobreviver um pouco também são as vendas, né? Porque você compra barato, vende caro e está mantendo esse ciclo. Não é que a Atalanta tá também comprando um jogador de 30, 40 milhões. É uma ou outra, assim, como o Duván Zapata, por exemplo, que a Atalanta precisava de um atacante. Pô, tem uma grana aqui, vou comprar o Duván Zapata. São jogadores menos conhecidos, é Gosens, é Rateboer, é De Ron, sabe? São essas figuras que talvez até num outro contexto nem funcionassem tanto, mas que nessa ideia de time se encaixam muito bem, funcionam. E tem jogadores se beneficiando muito, né? O Golini, o goleiro, tá na mira da seleção italiana. Então, você tem o caso do Kulusevski, que nem chegou a jogar na Atalanta, tava emprestado ao Parma e já foi vendido para Juventus, porque é um talento absurdo também. Então, acho que é um modelo muito interessante, porque você vai fazendo a roda girar também com as vendas, né?
E vendo o Atalanta, Léo, construindo um novo estádio, uma arena nova, né? Eles compraram o Atleti Azzurri d'Italia, que era do governo, né? Estão reformando, deixando bonitinho. Você vê as receitas crescendo com a participação da Champions League. É provável dizer que a Atalanta vai ser um novo grande time na Itália nos próximos anos? Se manter assim nessa curva?
Uhum. Eu acho que virar um novo grande é muito difícil, porque, no final das contas, é sempre um time do interior, né? Então, você não tem o tamanho de torcida dos grandes, você não tem a mídia dos grandes. Então, acho que, no final das contas, são ciclos, e é difícil que esses ciclos se sustentem por muito tempo. Agora, o que eles estão fazendo o dever de casa para que isso dure mais do que o normal para um time pequeno? Sim. Como a Udinese já fez, né? A Udinese teve períodos, no começo da década, por exemplo, quando tinha lá o Di Natale, né? Quando tinha Alexis Sanches, de participação em Champions, participação em competição europeia. A Udinese chegou a bater na trave de entrar em fase de grupos, né? Teve aquele famigerado pênalti do Michael Suel.
Nossa, cavadinha.
Mas eles chegaram a jogar na década anterior, 2005, chegaram a jogar Champions League contra o Barcelona. O time do Amoroso lá nos anos 90 chegou a brigar por título, a ficar entre os primeiros. Então, assim, acho que pode ser uma nova Udinese, no sentido de ficar na primeira divisão, não correr risco, né? E se manter ali competitiva, né?
E você acha que vai demorar muito para eles fazerem uma estátua pro Ilicic lá na cidade?
Eu acho que esse time todo, cara, Ilicic, o Papu Gomes, sabe, o próprio Gasperini, a gente que a cidade vai lembrar na história, cara, porque é muito marcante. E, de novo, todos eles têm isso em comum, né? Eles tinham uma carreira normal, nunca foram grandes protagonistas e são hoje heróis de uma cidade, heróis de uma torcida. Então são nomes que, da mesma maneira que eu te falei, aquele time da Udinese de Amoroso, Bierhoff, Paulo Pod, Calori, Companhia Limitada, o Udine reverencia esses caras até hoje, né? Então acho que Bergamo com esses caras, com o Ilicic, com o Papu, com essa galera, vai ser sempre muito grata, né?
Perfeito. A seleção italiana passa por um momento de reconstrução, né, Léo? Principalmente depois de não se classificar para a Copa de 2018, que foi um momento muito difícil. E como que você avalia essa nova geração italiana e como os clubes italianos têm se portado com relação ao uso da base, né? A gente viu no começo do século os clubes não usavam muito jogadores da base, eram mais jogadores de fora e jogadores mais experientes. Como que você tem visto essa situação?
Ah, eu acho que é importante eles terem essa noção, né? Até mesmo por uma questão de investimento, né? De usar mais os jovens, dar mais espaço, dar mais confiança a eles. A gente vê, por exemplo, na Bundesliga, os times têm muito mais segurança de lançar garotos do que na Itália, né? Então, acho que essa é uma defasagem ainda que existe. Mas em relação à seleção, eu acho que o material humano nunca faltou, cara. Eu acho que a mesma seleção que não classificou para 2018 foi muito mais um caso de má direção do que propriamente não ter os jogadores. Acho que E assim, é tanto que a Itália, mesmo quando a Itália não teve grandes elencos, em 2016, que era um elenco mediano, a Itália chegou em quarta de final de Euro e perdeu nos pênaltis para a Alemanha, podia ter passado. Então, mesmo quando a Itália nem tem um grande elenco assim, ela tem condição de ser competitiva. E agora, nas mãos do Mantini, o time vinha jogando muito bem, né? Fez uma boa eliminatória. A gente normalmente via a Itália e falava, mas o grupo não era difícil. Realmente não era, mas a Itália normalmente contra seleções fracas sempre sofreu, ganhou apertado, às vezes tropeçava. Eu lembro que a Itália deixou de ser cabeça de chave na Copa do Mundo aqui no Brasil em 14 porque não conseguiu ganhar da Armênia o último jogo. E aí custou caro, caiu num grupo difícil e foi eliminado. Então, e assim, principalmente as ideias mais positivas, né? Hoje você vê uma Itália que quer jogar, tem um meio-campo muito técnico, quem é que sabe conseguir juntar jogadores como Jorginho, Verratti, Barella, Sensi. Então você tem o surgimento do Tonali, que é um jogador de um futuro brilhante. Então eu acho muito, muito positivo, né? Hoje a Itália é uma seleção que tenta jogar, cara, que tenta apresentar um futebol mais propositivo, e eu acho que o trabalho do Mantini vinha sendo muito bom, assim, de recolocar a Itália como grande protagonista.
Qual que é o jogador dessa nova geração que você mais gosta? Zaniolo, Chiesa, tem algum outro?
Ah, o que me gera muita expectativa é o Tonali, né? O Tonali...
Novo
o
jogador... Pirlo.
É isso, e até o Pirlo falou, olha, não acho que ele é novo Pirlo, acho que ele é melhor, porque ele defensivamente ele é diferente, é um jogador que consegue fazer essas múltiplas funções, mas que tem uma dinâmica muito boa visão, muito bom passe. Então ele é desses meio campistas completos e com um futuro brilhante. Então acho que ele, no final das contas, assim, e acho até que a Euro em 2021 vai ser muito importante para ele, né? Talvez ele vá para um grande agora, tenha a chance de jogar uma temporada... Talvez até de Champions League. Eu acho que é inevitável que o Brecha acabe. Até porque o Brecha talvez não escape do rebaixamento, né? Aí ele não vai jogar Série B certamente. Então, eu acho que é um jogador que vai estar no mercado, vai ter uma disputa muito grande por ele. E certamente, assim, gosta do Zaniolo também, acho o Zaniolo um grande talento, acho um baita jogador, mas eu acho que o Tonali pode ser um desses jogadores generacionais, né? Um desses caras que ficam 10, 15 anos na seleção. Tomara que eu não queime a língua aqui.
Sim, sim. E o Léo, você é um cara muito bem informado, né? Você tem colhido muitas informações. E eu queria saber como que a UEFA pretende finalizar a Champions League nessa temporada. Eles já sabem mais ou menos como eles vão fazer? Vai ter uma final de Champions League?
Agosto. O plano é agosto. Claro que, no caso da UEFA, é difícil porque depende das normativas de vários países, né? Então, por exemplo, na França já foi avisado que não vai ter jogo. Então você já vai
Holanda
ter um problema.
Holanda também, né?
Holanda não vai ter, entendeu? Então você vai ter que se virar com algumas situações aí. Mas o plano é, terminem tudo que tiverem que terminar até agosto, e agosto vai ser o mês da Champions da Liga Europa. Então você teria 3-4 semanas ali para decidir tudo, e a ideia, por enquanto, é manter os mandos, claro, tudo portão fechado, mas fazer as finais, fazer a final da Champions em Istambul. A Turquia disse que vai estar tudo ok para receber a final. Mas assim, de novo, tudo que a gente fala agora é só... você fala e torce para dar certo. Porque você está falando de daqui a 3 meses, um pouquinho menos de 3 meses, agosto. Mas assim, você não sabe quais vão ser as restrições, você não sabe se vai ter melhorado a situação. Então, assim, mas é claro, o papel da UEFA é planejar. E o planejamento é esse. Resolva os campeonatos nacionais. Quando terminarem os campeonatos nacionais, a gente faz uma maratona aí, uma reta final de Champions. Já é triste o suficiente ter com portões fechados, né? Mas pelo menos é uma tentativa de resolver em campo, até porque a Champions não tem como você fazer, por exemplo, como a França, falar, termina o campeonato, o PSG é campeão. Mas na Champions você pode falar, terminou, vou fazer o quê? Não falta falar que tal time é campeão.
Olha, imagina o torcedor do Liverpool nesse momento, cara. Nossa, os caras virtualmente campeões depois de 30 anos, né, se não me engano, da Premier League, e os caras nunca ganharam a Premier League, e aí já pensou, os caras cancelam?
Cara, e assim, na boa, e no caso do torcedor do Liverpool, não tem solução boa, porque já, você não poder comemorar o título no campo já é ruim demais, cara. É o que você tá falando, são 30 anos. E assim, eu acho que no final das contas, se a Inglaterra jogar, vai ser campeão, e se não jogar, vai ser campeão também, porque nenhum dos outros clubes teria essa falta de esportividade de não reconhecer que o campeonato já acabou faz tempo. Mas assim, é ruim, porque beleza, vai jogar, vai terminar o campeonato, é campeão, eu vou comemorar da varanda. O prefeito de Liverpool até falou, eu fico preocupado, porque eu tenho medo das pessoas na euforia irem para a rua, irem para o estádio, e o Liverpool está conversando com os grupos de torcedores para conscientizar as pessoas, falando, quando for, por favor, gente, vamos cada um na sua casa, vamos comemorar, mas... Quando puder, a gente faz a festa, mas é isso. Mas assim, eu imagino a apreensão, porque nesse último fim de semana era pra ter sido o jogo da taça, né? Era pra ter sido o dia que eles levantassem a taça já. Então, o cara... Isso eles já vão perder, e acho que isso já é massacrante o suficiente.
Que dó dos caras, meu. E agora indo pro Léo Bertozzi nas redes sociais, Léo, eu queria saber de você. Por que que você fala basicamente sobre futebol internacional e você não menciona muito futebol nacional? Você não comenta sobre futebol nacional? Você traz mais a parte do futebol internacional. Existe algum motivo por trás, né, específico?
Eu não gosto muito do nível do debate, não. Eu acho que ele atrai muito fanatismo. As pessoas não entendem as coisas que você quer dizer, elas levam para outro lado, entendeu? Então, eu acho que já recebo hate o suficiente das coisas que eu tenho que falar no ar, entendeu? Então, acho que não... eu acho que rede social é para você se sentir bem, entendeu? Para você ter boas interações, boas relações e... Eu falo sempre, eu não ganho o salário do Twitter, não, cara. Então, acho que eu posso ter a felicidade de me pautar. Eu acho que são os assuntos que eu gosto mais de interagir com as pessoas. E agora, quem quer me ver falando de futebol nacional tem bastante
tempo. Linha de passe,
tem de tudo lá.
E eu ia até perguntar pra você, Léo, que tipo de chá que você toma pra ter tanta calma na hora de responder os comentários da galera no Twitter? Porque, bicho, que os caras, olha, é cada cara que enche o saco ali que não tem condição, né, Léo?
Assim, a primeira coisa, eu procuro ver como a pessoa se comporta. Se eu entro na timeline dela, eu vejo que ela tá xingando os outros, aí eu não vou perder meu tempo. Agora, se ela tem uma opinião radicalmente contrária, mas ela tá disposta a debater, ok, beleza. Eu posso conversar com 200 pessoas ao mesmo tempo, não tem problema. Expondo o meu ponto de vista e a pessoa expondo a dela. Agora, tem gente que... esse teste da timeline é fácil. Porque se a pessoa tá xingando o outro, ela vai xingar você também. Então, assim, o meu filtro é esse. Eu não tenho problema nenhum de debate, cara. Eu tenho problema de má educação. E aí, com a pessoa que eu vejo que tá xingando um colega meu, ou tá sendo babaca, assim, aí é, não vou perder nem meu tempo, nem o tempo dela, cara.
É, o bom é que você tem jantado bastante, né, Léo? Tá bem alimentado aí, né? O pessoal brinca muito. Vejo até uns prints seus que tem uns caras que não dá, né, velho? Meu Deus do céu, os caras enchem o saco.
É, mas aí, porque aí, pô, a pessoa vem com informação falsa, sabe? Eu vi com coisa distorcida e tal. Aí, assim, eu brinco com esse negócio de jantar, é bobagem, porque é só, assim, é colocar um fato. Você responde, a pessoa te fala mentira, você responde a verdade. Às vezes não é difícil.
E se fosse pra dizer, o que você mais odeia no Twitter? O que você diria? São as pessoas, os comentários, tem alguma coisa a mais?
Ah, acho que é o volume de ódio mesmo que aparece de simples opiniões, né? Mas a ferramenta do blog, ela é sagrada, cara. A rede social, a interação em rede social não é um direito adquirido, você tem que justificá-la, né? Então, eu por mais que eu seja uma pessoa... Eu sou uma pessoa conhecida, mas eu não sou uma pessoa, não sou o presidente da República, cara. O meu contato com as pessoas é o contato que eu decidi estabelecer, né? Acho que a premissa básica da rede social é essa.
E olha, vamos mandar a real agora. Qual que é a sua verdadeira relação com o jornalista Diego Bertozzi da Fox Sports? Vocês são parentes? Os caras brincam muito com isso?
É, brinco. Ah, porque não é um sobrenome comum, né, cara? Então, todo mundo pergunta. E aí, os dois trabalhando no mesmo campo de atuação. Agora somos colegas de grupo, né? Porque é todo mundo do mesmo dono, né? Então, somos mais colegas ainda. Mas ele não é meu parente, cara. Ele é de Santos, né? Eu sou de BH. Na verdade, meu pai é de Poços de Caldas, né? Mas a gente se cruzou, assim. E hoje eu brinco com ele. Falo, ô, primo, como é que tá e tal. Mas é realmente uma grande coincidência. Depois, eu não escavei a árvore genealógica o suficiente, né? Porque minha família da Itália é de quinta geração, se não me engano. Eles vieram pra cá no final do século XIX, começo do XX. Então, é bem distante ainda. Mas, quem sabe um dia escavando, a gente descobre.
E você até leu minha mente, Léo. Eu ia até perguntar pra você. Como todos temos visto, né, nos noticiários, nas matérias, a ESPN e a Fox vão se fundir, né, virando um canal só. A ESPN pertence à Disney comprou a Fox, então tá tudo conectado. E eu queria que você explicasse, Léo, até onde você sabe, né, como que vai rolar esses campeonatos, né? Isso aí já tá bolado, já teve essa junção, vai rolar, quais são os campeonatos que vocês vão fazer e se você tá entusiasmado com essa junção aí.
Eu tô, pô, a gente tá muito feliz no geral, né, cara? Como eu te falei, são pessoas que a gente gosta muito e, de certa forma, agora estão sob o mesmo guarda-chuva. E a questão dos direitos é muito animadora pra gente, né? Então os dois canais passam a ter um portfólio muito maior, né? Você soma, né? Você não tá perdendo nada, você só tá agregando, né? Então a gente vai ter a chance de fazer a Bundesliga agora nesse fim de semana. Então, se você olhar no cardápio, você tem aí uma Libertadores, uma Copa do Nordeste, sabe? Você tem muitas coisas legais, a Europa League, da mesma maneira que os produtos da ESPN passam a servir pra Fox também. Então, acho que todo mundo sai ganhando, cara. Acho que principalmente quem assiste, né? Porque você vai ter uma opção a mais de canal e você não vai perder nada, na verdade, né? Você só vai somar. Então, eu tô muito animado, tô muito feliz com isso.
E os fãs de esportes também certamente estão muito, mas muito, mas muito felizes. Eu queria saber também, Léo, qual que é a história por trás da criação do livro Amor, Sexo e Traição nas Copas, seu com, Léo, com o nosso Gustavo Hoffmann, né? Qual que é a história mais divertida que vocês têm nesse livro e de onde que surgiu essa ideia?
Foi um convite do Marcelo Duarte, né, da Panda Books, né, na época da Copa. Ele percebeu que havia muitas histórias interessantes, né, na história, e isso não tinha sido abordado em nenhuma coletânea, vamos dizer assim, né. Ele fez o convite, tá em formato de e-book, né, tá à venda, inclusive, ainda na Amazon, para quem quiser comprar, né. A gente pode até atualizar, né, que a gente fez ele antes da Copa aqui no Brasil. Mas acho uma história sensacional, uma história de 2006 na Itália, né, que um casal resolveu testar no dia de um jogo da Itália na Copa do Mundo e fazer sexo no meio da rua, porque ninguém ia pegar, acabaram presos. E o pessoal brinca, né, que de jogo de Copa do Mundo você pode sair pelado na rua que ninguém vai ver, eles resolveram testar isso. A coisa não deu muito certo. Mas
só tem louco nesse mundo.
Acho essa história muito divertida e tem tantas outras lá, então quem quiser comprar o livro, ele tá à venda aí no formato de e-book.
Ô, Léo, agora falando do torcedor Leonardo Bertozzi, né? A gente falou muito sobre futebol internacional. E eu queria saber de você. Você é filho de mãe cruzeirense, neto de torcedor americano. E, basicamente, a sua família é dividida entre torcedores cruzeirenses e americanos. O que te fez virar torcedor do Atlético Mineiro?
Ah, cara, os anos 80 foram anos muito bons pro Atlético, assim, pelo menos em relação aos rivais locais, né? Então, meu avô ia a todos, meu avô tinha cadeira cativa do Mineirão, então ele ia a todos os jogos, né? E o primeiro jogo que eu fui foi Atlético Internacional, campeonato de 86, e depois teve o campeonato de 87 também, que o Atlético tinha um time muito forte, chegou a semifinal, invicto, depois foi eliminado. Mas, e assim, na minha escola quase só tinha atleticano também, velho. Era uma época que o Atlético, então foi uma época em que o Atlético era muito forte e o Cruzeiro tava com dias um pouco menos positivos. Não foi uma grande década pro Cruzeiro, né? Então, assim, mas até amor à primeira vista também, cara. Eu, desde o primeiro dia que eu pisei no estádio, já senti, não tem essa. Mas minha relação com meu avô sempre foi muito do futebol mesmo. Ele, como ele tinha as cadeiras cativas no Mineirão, a gente ia todos os jogos. E Atlético, Cruzeiro, América, não tinha muito essa, não. Eu sempre fui apaixonado por futebol, então eu sempre separei muito bem as coisas. Mas assim, a paixão nasceu de cara, velho. E assim, nunca ninguém tentou me influenciar nada. Então, tranquilaço, assim, e a gente convive bem.
E falando de influência, Léo, como que é ver a sua filha seguir os seus passos desde tão novinha? E se ela realmente ela gosta de futebol, de ir ao estádio, ou é mais por influência do pai, para fazer a vontade do pai?
Gosta, e a gente, como eu te falei, essa coisa da paixão pelo futebol mesmo, né? Pô, a gente, com janeiro, por exemplo, tem Copa São Paulo que perde casa no Nacional, a gente pega, vai, se diverte, sabe? Passa tempo junto. Claro que quando tem jogo do Atlético aqui, a gente vai junto também, porque é legal de ir, lá é legal também, mas, pô, ela é uma privilegiada, né, cara? Com 4 aninhos, ela tava lá na final da Libertadores, tava no meu colo, viu tudo. Então, eu falo que ela nasceu muito mais mal acostumada do que eu, velho. Mas, não, e é isso, assim. É que sempre tem aquela brincadeira na escola, né? Ah, mas qual time você gosta aqui em São Paulo? Não tem isso, velho. Não tem time em São Paulo. Time em São Paulo nenhum, pô. Né? O pessoal brinca, mas ela não dá mole, não.
Tá certa a Laurinha. Ô, Léo, eu trouxe aqui uma das entrevistadas, foi a Mari Spinelli, né? Ela também é torcedora do Atlético Mineiro, da sua companheira mineira da ESPN, e ela contou a história da final que ela assistiu com o pai dela, que o pai dela quase morreu. Ela falou da final da Copa do Brasil no ano seguinte, e eu queria falar com você sobre essa trajetória de 2013 do Galo na Libertadores, né? Porque a última participação tinha sido em 2000, né? Então, pô, 13 anos sem ver o Galo, e você já trabalhando na ESPN, queria acompanhar a certamente. Eu queria que você contasse sobre essa participação. Você conseguiu acompanhar como torcedor os jogos? Você chegou aí em jogo fora do Brasil, você assistiu a final, mas você conseguiu ver outros jogos. Eu só queria que você, nesse primeiro momento, não falasse sobre a defesa do Vitor no jogo contra o Tijuana, só do resto.
Tudo bem, não, é isso que você falou, cara, 13 anos de espera, eu falei, eu tenho que ver isso, cara, isso não é negociável, né, Eu fui o jogo com São Paulo, a estreia, fui ao jogo com o Arsenal de Sarandi, que foi um baita perrengue, né? Um estádio longe pra caramba, num lugar meio barra pesada, assim, onde a gente foi, né? Tomou o gol no primeiro minuto, aí você fala, nossa, que roubada e tal, mas aí depois meteu 5 e aí na época das finais eu peguei férias, cara, peguei férias pra poder viajar aí, então fui na Argentina contra o Newell's, fui no jogo de volta, só não fui no Paraguai no primeiro jogo da final. Mas fui na volta também, então consegui curtir bastante, né? Nem todo, porque obviamente tem que trabalhar também, né? Então não deu para ir sempre, mas o primeiro jogo com o São Paulo, por exemplo, das oitavas, no jogo do Morumbi, eu tava trabalhando, eu tava em Maceió fazendo um jogo da Copa do Brasil, e ao mesmo tempo com comunicação, me passando, né, o andamento do jogo aqui. É, então, mas é isso. Então, o futebol tem essas coisas também. O trabalho, às vezes, você vai perder algumas coisas porque você está fazendo outras. Faz parte também, mas foi uma experiência bem bacana e depois foi muito legal ter feito o livro também com o Mauro.
E trazendo a história, então, agora do jogo do Tijuana, né? O Galo empatando por 1-1 no final do jogo. O Vitor pega o pênalti. Você estava trabalhando nesse dia. Você ia fazer Sport Center depois do jogo. Você assistiu na redação. Eu queria saber de você, como é que é na redação os torcedores, entre aspas, né, os comentaristas e narradores, vocês são torcedores também, como que funciona na redação primeiramente o pessoal assistindo, eles assistindo junto com você, o pessoal tira sarro, brinca ou não tem tempo pra isso?
Ah, tem uma etiqueta, né, não é, redação não é arquibancada, né, você não pode ficar lá também gritando, enchendo o saco, até porque as pessoas estão trabalhando ali, você tem que ter um respeito às pessoas, evidentemente, né? As pessoas estão trabalhando pra colocar programas no ar, não estão na arquibancada. Mas você vê, e assim, e acho que nesse dia, né, as pessoas percebem o quanto que você tá tenso também. E acho que quando você tá tenso, ninguém vai te encher o saco, né? Pra não tomar uma invertida, às vezes. Mas é isso, cara, porque eu tava pronto pra entrar no ar, velho. Aí eu falei, nossa, agora só vou ver esse lance aqui. Aí esse lance foi a hora que aconteceu o pênalti. E não, mas depois, pô, aí eu depois do pênalti eu desafoguei, saí correndo, chutando porta, gritando, aí não aguentei também, não.
Mas e como lá... segurar a adrenalina, Léo? É. Tendo que apresentar o Sport Center, cara, e a adrenalina que eu sei como que é, você não consegue pensar direito, e você certamente estava acompanhando a sua filha, estava assistindo esse jogo também. Como que foi essa relação, essa história por completo, até você chegar em casa, falar com a sua esposa?
É, o amigão me tranquilizou muito, né? O amigão é uma figura, né? E aí ele brinca com isso, né? Aí começa, ele pergunta, e aí, tá feliz e tal, como é que tá? Tranquilo. Aí depois ajudou, porque entrou a coletiva do Cuca, que foi bem longa, né? Aí deu pra dar uma respirada, aí eu tava conversando com as meninas aqui em casa ao mesmo tempo, né? Perguntando como é que tava, se tava tudo bem. Eu falei, não, tá bem, tá acordado, tamo vendo aqui e tal. E deu tudo certo, cara. Foi realmente inesquecível, assim. E naquele dia o pessoal tinha brincado que eu ia usar a máscara, né? Que foi o dia que o pessoal foi com a máscara do pânico pro jogo, né? Então o Vagninho, que era o editor do programa, ele falou, tem problema, tal, você coloca no final? Eu falei, não, tudo se der certo, eu coloco, velho. E aí foi engraçado isso aí. Depois até fizeram nota no dia, saiu, acho que no UOL, que acompanha tudo, né? Mas foi bem legal, cara.
E você, Léo, você teve a oportunidade de assistir a final, né, no Mineirão, o jogo que foi para os pênaltis, prorrogação, foi um negócio surreal. E talvez uma das decisões mais difíceis que você teve foi de levar a sua filha, né, num jogo de final de Copa Libertadores, né? A gente sabe que tem que chegar muito cedo, o jogo vai acabar mais tarde, ainda mais com prorrogação. Foi uma das decisões realmente mais difíceis que você precisou tomar? E como que foi a Laurinha ali com 4 anos no estádio? Deu problema?
Ah, cara, eu pensei o seguinte, eu não ia levar, não, porque eu falei, além de tudo, né, a chance, eu falei, não vai virar outro 2-0, né, já aconteceu tantas vezes, mas é tão difícil acontecer de novo, né, então no primeiro momento eu não tava nem muito confiante, sabe, mas sabe como é que é chegar, você chega em BH e o clima meio que te envolve, você tá vendo as pessoas confiantes, as pessoas otimistas, as pessoas falando, pô, como é que você vai querer contar essa história, sabe? De que você tava lá sozinho, cara. E eu pensei, realmente não é justo, não. Aí levantei cedo, fui comprar os ingressos, acordei cedão pra ficar na fila, paguei 500 conto, mas deu tudo certo. E lá é isso, né? Ela ficou bem cansada, mas eu acho que se ela pudesse escolher ir de novo, acho que ela escolheria 10 vezes ir de novo.
E não preciso nem dizer que valeu cada centavo desses R$1.500 que você gastou,
imagina,
né?
Imagina, isso aí não tem nem o que discutir, cara. Isso aí eu venderia até a casa, cara, porque... não tem jeito, velho. Isso aí é uma chance única e você vai saber quando ia acontecer de novo, né? Aí durante os dias eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu falei, não posso ficar com medo agora, cara. Se não der, não deu, mas vamos lá. Se é pra passar por esse momento, eu quero estar com elas, né?
E na última pergunta, né, do nosso bate-papo, como que você vê o futuro do Atlético após a construção do seu estádio, né? E como a Arena MRV deve ser utilizada para deixar o clube saudável financeiramente daqui para frente? Você tem gostado do projeto? Vai ser algo importante para o clube?
Eu acho o projeto bem pensado, primeiro porque ele parte de patrimônio do próprio clube, né? O Atlético conseguiu viabilizar com o patrimônio dele, que é o shopping, né? Negociando uma parte, ele conseguiu viabilizar boa parte da construção do estádio, ele conseguiu ter a MRV como portadora de naming rights, o que é um desafio sempre aqui no Brasil, porque ou o estádio nasce com o nome ou ele não pega. Então, o caso do Allianz Parque da Arena Corinthians é claro, o Allianz Parque nasceu com o nome, a Arena Corinthians não, e o Corinthians não consegue um parceiro de nome para o estádio. Então, você já tirou isso do caminho. Então, eu acho positivo, acho que você não tem uma perspectiva. Claro que obras às vezes são imprevisíveis, obras têm custos não esperados, isso tudo tem que estar previsto ali no processo. Mas, pelo menos, eu acho que é positivo. E, assim, a maneira que se fez com os estádios da Copa e os paralelos, né, como Mineirão e Independência, esses estádios foram entregues para gestões privadas e reformados com dinheiro público. São coisas que são muito difíceis de entender, né? Uhum. E essas parcerias ainda dando garantias mínimas de lucro. Então ficou um contrato que, para essas concessões, ficou bom. E os clubes muitas vezes, assim, no Mineirão, por exemplo, você não leva 40, 45 mil, você não tem lucro, cara.
Não é rentável.
Você,
né?
você paga para jogar. Entendeu? Então você ter o seu estádio, eu acho que é muito positivo nesse aspecto.
E a acessibilidade é boa do estádio do Galo, Léo?
É, ele não é central, mas é numa região que é uma região residencial, uma região que dá para você chegar. Eu acho que não é muito diferente do que é no Mineirão, por exemplo. Não é central, mas é acessível e acho que vai ser legal. Você vai ter setor ali de pé, que eu acho uma coisa bacana para as organizadas, né? Para você atender diferentes perfis de torcedor também. E eu acho que é um passo importante, sim. A questão sempre é cobrar, como eu disse, transparência e boa gestão. É isso que é fundamental no futebol.
Perfeito, Léo. Nossa última pergunta aqui antes do Game Over. Eu queria saber se você acha viável, nesse momento que a gente está passando aqui da pandemia, né, o futebol parado no Brasil, você acha que é o momento de adequar o calendário brasileiro ao europeu ou você acha que isso é uma viagem muito grande?
Eu acho que, dependendo de quando voltar ao futebol aqui, era uma coisa que você poderia fazer pelo menos esse ano, porque eu acho que o brasileiro de 38 rodadas para a saúde financeira dos clubes ele é inegociável. Assim, você falar em fazer o Campeonato Brasileiro curto, a televisão não vai aceitar e os clubes vão perder dinheiro, e eu acho que vai ser, já está sendo terrível hoje e ia ser ainda pior. Mas assim, eu acho que tem que ser uma coisa coordenada com o continente, né? Por exemplo, a Argentina vai fazer o contrário, né? A Argentina vai fazer o calendário solar ano que vem. Então, se você ficar só você também na contramão, é complicado. Acho que, no final das contas, acho que as nossas questões de calendário são mais graves, quer dizer, de excesso de jogos, do tamanho dos estaduais, o formato das competições, o fato de você ter times que jogam só o estadual e ficam o resto do ano sem jogar. Acho que isso são coisas mais sérias do que a questão do calendário europeu. Acho que você teria seus pontos positivos, né, adequar janelas de transferências, por exemplo, né, você ter o grosso da janela, tanto aqui quanto lá fora, juntos. Mas assim, eu acho que nesse momento não dá para pensar nisso definitivamente. Eu acho que teria. Eu faria, por exemplo, um campeonato estendido até o ano que vem para você poder ter o campeonato, mas depois eu teria uma ideia de manter da maneira que está, porque você ficaria fora do rumo do resto do continente, né?
Perfeito, Léo. Agora, indo para o final do programa, eu quero te apresentar o Game Over, que é um jogo de perguntas e respostas, 10 perguntinhas. Não. Acho que o Celso te referendou justamente por conta disso.
Opa.
Eu quero te testar para ver se você manja mesmo de futebol italiano, de Champions League. E por enquanto, Léo, a detentora do recorde das perguntas, 9 de 10, é a Mariana Spinelli. Ela tá vencendo, então acho que vai ser uma disputa muito interessante para você. E eu tenho prometido pro pessoal que quem vencer o Game Over, né, quem acertar mais perguntas, eu prometi um pack de cerveja ou algo que a pessoa queira. Então acho que você vai gostar.
Vamos lá.
Game Over.
Vamos lá então, 10 perguntinhas, respostas em A, B ou C sobre futebol italiano e UEFA Champions League. Léo, vamos começar com a primeira pergunta. Ao todo, quantas equipes já venceram o campeonato italiano? Letra A, 13, letra B, 18 ou letra C, 16? Se quiser fazer a conta, fica à vontade.
Ah, mas de cabeça assim vai ser difícil, hein? Ai, caramba, de cabeça vai ser difícil. Vou chutar 16.
Acertou. Ah, miserável.
Certa resposta, garoto. Quer que eu traga pra você quais são os clubes?
Pode falar.
Juventus, Internazionale, Milan, Genoa, Provercelli, Bologna, Torino, Roma, Lazio, Fiorentina, Napoli, Casale, Novese, Cagliari, Verona e Sampdoria. Certa resposta.
Boa.
Belo chute, hein, Léo?
A última inédita. Valeu.
Pergunta número 2. Apenas dois times foram campeões da Champions League atuando em seus respectivos países. Qual dos times abaixo não está nessa lista, Léo? Letra A, Benfica. Letra B, Borussia Dortmund. Ou letra C, Juventus?
É, Benfica.
Acertou, ah, miserável.
Certa resposta, Léo. Achei que eu tava pegando pesado com você, mas acho que não, hein. Número 3 agora. No total, quantos times já disputaram o campeonato italiano mais de 70 vezes? Letra A, 7. Letra B, 9. Ou letra C, 11? Pela sua cara, vai ser difícil.
É, não. Essa aí, pra chutar, é difícil, hein?
E um grupinho aí seleto.
7.
Errou! 9, Léo. 9 times.
Quase. Boa.
Foi por pouco, lá. Ó. Internazionale, Juventus, Roma, Milan, Fiorentina, Lazio, Torino, Napoli e Bologna. Pergunta número 4. Qual é o único time que conquistou a Champions League em 4 oportunidades, Léo? Só um desses times aqui. Letra A, Internazionale. Letra B, Ajax. Ou letra C, Juventus?
Ajax.
Acertou. Ah, miserável.
Certa resposta, Ajax. Pergunta número 5. Qual é o quarto maior estádio da Itália atualmente, com capacidade para pouco mais de 51 mil pessoas? Letra A, Estádio São Paulo, em Nápoles. Letra B, Estádio Artemio Franchi, na Fiorentina, na Estádio da Fiorentina. E letra C, Estádio San Nicola do Bari.
É o...
Posso te dar uma dica, se você quiser.
Ah.
O estádio foi inaugurado em 1990.
Ah, São Nicola de Bari.
Acertou. Ah, miserável.
São Nicola de Bari. Você ia falar São Nicola mesmo, né?
Ia.
Número 6. Quantos gols o craque argentino Alfredo Di Stéfano marcou na história da Champions League? Letra A, 49. Letra B, 53. Ou letra C, 47?
Nossa, eu lembro do quando o Raul passou, cara. Ai, caramba. 49.
Acertou. Ah, miserável.
49, Léo. Bom chute.
Boa.
Letra 7. Aliás, número 7. Quem é o segundo maior artilheiro do Calcio com 245 gols marcados na história, Léo? Precisa de alternativa esse?
Dá as dicas.
Letra A, Francesco Totti. Letra B, Silvio Piola. E letra C, Giuseppe Meazza.
Giuseppe Meazza.
Errou! Putz, Léo, Totti, Francesco Totti.
Ah, caraca, ele passou, tá certo.
Passou nas últimas temporadas. Boa. Número 8, Léo, quem é o jogador que mais vezes venceu a Champions League? 6 oportunidades. Letra A, Cristiano Ronaldo. Letra B, Francisco Gento. Ou letra C, Juan Alonso.
Gento.
Acertou. Ah, miserável.
Gento, Francisco Gento. E número 9 agora, Léo. Em quantas oportunidades a Itália foi sede da Champions League? Letra A, 7. Letra B, 8. Ou letra C, 9?
Caraca. 9.
Acertou. Ah, miserável.
Certa resposta, Léo. Boa. 4 vezes Milão, 4 vezes Roma e uma vez Bari.
Boa.
E agora, a última pergunta, Léo, foi por pouco, velho. Por pouco que você não chegou na Marina Spinelli. Número 10. Quem é o comentarista esportivo que mais manja de futebol internacional na atualidade? Vamos ver se você sabe. Letra A, Neto. Letra B, Edilson. E letra C, Leonardo Bertozzi.
Ah, para. Essa minha modéstia não permite responder, não. Mas pode
Leonardo Bertozzi. Tá, Léo, 8 de 10 questões. Agradeço demais a sua participação. Você mandou bem demais. Eu achei que eu tinha pegado um pouco pesado com você. Mas você foi muito bem. E agora, para finalizar o programa, Léo, duas coisinhas. Primeiro, eu sempre peço pro meu convidado indicar um amigo, um parceiro dessa área futebolística, esportiva, que goste desse tipo de programa, de conversa, de debate, dessas perguntas. Você tem alguém para indicar?
Ah, o Biratã, pô.
Vai, pode, o Biratã Leal. Vai ser excelente entrevistar o Biratã Leal. Ah, então, depois, se você puder me passar o contato dele, vou ficar muito feliz.
Demorou.
E para finalizar agora de vez, qual que é a narração que você gostaria que eu interpretasse agora no final do nosso programa? Você pode escolher narração preferida de tudo que você quiser.
É mesmo? Pode ser defesa do Taffarel nos pênaltis contra a Holanda em 98.
Perfeito, então, Léo. Muito obrigado pela sua participação, por ter dado essa uma horinha do seu tempo. Foi muito legal o papo. Espero que você tenha gostado.
Gostei, sim. Tamo às ordens, cara. Obrigado, viu?
Então, valeu, Leonardo Bertozzi. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Fiquem agora com a defesa do Taffarel na grande penalidade. Valeu, pessoal. Até a próxima. A Holanda vem para sua cobrança derradeira. 4-2 no placar das penalidades na semifinal da Copa do Mundo FIFA 98. É Brasil contra a Holanda, a Holanda contra o Brasil. O Brasil em busca da final. Se a Holanda perder, o Brasil tá na final. Parte o Ronald de Boer na marca da Cal. Ele se apresenta, partiu. Bateu o Taffarel! Defendeu o Taffarel! O Brasil tá na final! O Brasil vence a Holanda nas penalidades! Taffarel é o nome da emoção, pegando 2 pênaltis! O Brasil em busca do pentacampeonato! Taffarel é o nome da emoção!
Talk Show da Bola tem apresentação, produção e edição de Gustavo Canato.